Isso mesmo, Luiz Ronaldo. Vamos conversar agora com a psicóloga e consultora organizacional, nossa colaboradora Meire Camia, que sempre traz temas relevantes aí para a sociedade, para os nossos ouvintes. E o tema de hoje é: você é exigente demais? Bom, para sabermos detalhes, então, sobre essa exigência, se isso atrapalha, se ajuda, conversamos agora com ela, então, com Meire Camia. Meire, bom dia, seja bem-vinda ao Manhã da Globo.
Bom dia, Karen. Tudo bem?
Tudo jóia.
Beijo para todo mundo.
Beijo para você, para todo mundo. Prazer falar novamente com você, Meire.
Ah, prazer é meu, viu?
Meire, e comenta pra gente, existem pessoas exigentes demais?
Pois é, Karen. Todo mundo deseja entregar um bom trabalho, né? Todo mundo acha que gostaria de ser orgulhoso daquilo que faz e tal. Mas quando a coisa extrapola o que a gente considera normal, aí eu acho que ela vai trazer alguns malefícios, né? Por exemplo, a pessoa que é muito perfeccionista, que é exigente demais com o seu próprio resultado, eu acho que ela pode se tornar muito rígida, muito estressada, muito tensa, né? Porque ela começa a ter medo de errar. Então, esse perfeccionismo também pode fazer com que ela atrase prazos. Quer dizer, então, tudo aquilo que foi feito para trazer um bom resultado, no final, revete contra. Né? Por quê? Porque a pessoa acabou passando do limite que seria considerado bom. Né? Então, o perfeccionismo exagerado, ele não é positivo para um bom resultado no trabalho. Né? Só que as pessoas não sabem exatamente quando, em que momento esse perfeccionismo passa a ser exacerbado. Quer dizer, eu acho que todo mundo precisa ter uma certa exigência com relação ao próprio trabalho, por conta do nível de qualidade, mas a gente às vezes se perde, né, nisso. A gente não sabe dizer se eu estou exagerando ou não. Então, uma das coisas, o grande vilão, vamos dizer assim, do perfeccionismo é o crítico interno. E o que é esse crítico interno? É aquela vozinha dentro da gente que fica botando defeito nas pessoas e em nós. Como é que a gente sabe se o nosso crítico interno é muito exigente também? Quando a gente começa a criticar muito colega de trabalho, então a gente começa a enxergar muitos pontos negativos nas pessoas, na empresa. Então a gente começa a criticar muito a empresa, a gente começa a criticar muito o governo, a gente começa a criticar muito o companheiro. Né? Então, quando a gente se torna muito crítico com as pessoas, significa que nós também estamos sendo críticos com a gente mesmo, porque é um movimento natural. Né? Então, o problema da pessoa que é crítica consigo mesmo é que ela não tolera erros, nem dela e nem dos outros. Então, quando ela erra, normalmente ela fala assim: ai, que burra que eu fui, ai, que idiota que eu falei aquilo. Né? Então, ela não se perdoa e, por consequência, ela também não perdoa o erro dos outros. Né? Então, ela se torna uma pessoa muito chata.
Ô, Meire, então, e isso acaba atrapalhando também aí no relacionamento com o colega?
Ai, com certeza, porque ela também passa a ser, de uma certa forma, controladora. Ela quer que a pessoa faça do jeito que ela quer que a outra pessoa faça. Quer dizer, ela não dá liberdade para outra pessoa criar ou ter autonomia de como ela vai fazer as coisas, né? Então, a pessoa quer o crica, sabe? O crica, né? Então, você sai com a pessoa reclama do trânsito. Depois, ela reclama que o cara não atende rápido, porque ela reclama porque tem fila, reclama porque tá sol, reclama porque chove. Então, é uma pessoa muito crítica, né? Ela acaba, às vezes, perdendo até o limite. Eu selecionei aqui 6 sinais, né, que mostram que as pessoas são exigentes demais. E aí, o ouvinte, ele vai agora, eu vou falar essas 6, né? Uhum. E aí, se pelo menos a pessoa tiver 3 desses, então quer dizer que ela já está lá no nível de exigência meio que alto, né?
Já
então,
é preocupante,
isso é pra pessoa,
né?
Identificar. Então, o primeiro ponto é assim, ó, se a pessoa se sente muito sobrecarregada de trabalho. Esse é um dos sintomas de que a pessoa está sendo muito exigente. Então, é aquela coisa, Karen, dá a impressão de que o tempo no trabalho nunca é suficiente. Então, ele está sempre... É muito comum a pessoa que é exigente demais permanecer mais tempo no trabalho. É, porque ele não consegue cumprir a sua jornada dentro do expediente normal. Por quê? Porque ele fica voltando várias vezes, ele repassa várias vezes a tarefa para se certificar de que nada está errado, porque ele não tolera erro. Então, para ele não ficar com aquele crítico interno perturbando a cabeça dele, do tipo, ai, que droga, eu errei, né? Ela não quer que as outras pessoas enxerguem o erro dele. Ele mesmo fica repassando várias vezes, né, a tarefa para se certificar de que não está bem. Então, por isso, ele atrasa também na entrega do trabalho. O segundo ponto é se a pessoa se sente muito estressada. Então, o que é o estresse? O estresse é um estado mental em que você não consegue se desligar de coisas que estão ou no passado ou no futuro e não consegue se manter no presente. Por exemplo, vamos supor que a pessoa está em casa, ela já não está mais no ambiente de trabalho, só que ela fica pensando o tempo todo no trabalho, ela pensa assim, ai, eu esqueci de mandar aquele e-mail, ou então, isso é passado, né? Então a mente dela está lá no passado, ou então, ai, eu tenho que mandar aquela fatura amanhã para fulano de tal, sabe? Uhum. Então, ou a mente dela está no passado ou no futuro e não está se desligando das atividades da empresa. Então, por exemplo, às vezes ela está com o filho lá na frente dela, ela não consegue perceber, ela não consegue vivenciar o que o momento presente está oferecendo para ela, né? Que é ela, essa pessoa poder estar com os filhos ou com os familiares, sei lá, e está com a cabeça ligada lá na empresa o tempo todo. Então, isso gera um estresse, que vai trazer ela vai trazer um estado mental de ansiedade. Ansiedade é um medo relacionado ao futuro, do tipo, nossa, não vai dar tempo de fazer as coisas. Ai, meu Deus do céu. Aí ela começa a ficar com aquele pensamento catastrófico de que ela não vai conseguir dar conta do trabalho que ela tem. Então, isso é um estado de estresse. Esse é o segundo sinal de que a pessoa está exigente demais. O terceiro é que, normalmente, a pessoa exigente demais ou perfeccionista, ela tenha o hábito de levar o trabalho para casa. Então, como ela não tem tempo, ela fica repassando várias vezes lá para ver se tem erro, ela não dá conta de entregar o trabalho no trabalho, ela leva para casa. Isso é muito comum para as pessoas muito exigentes, que ela fala assim, ah, em casa eu tenho mais tempo, eu fico mais sossegado e tal, e ela começa a trazer esse hábito de trazer o trabalho para casa. Né? Uhum. A outra coisa, o quarto ponto, é que ela tem dificuldade... o quinto ponto aqui, né? Que ela tem dificuldade de delegar tarefas. Então, a pessoa que é muito perfeccionista, ela se sobrecarrega de trabalho e, mesmo tendo uma equipe, ela não usa a equipe para se ajudar, porque ela não confia que o colega vai fazer um trabalho à sua altura. Então, ele sempre acha que ele vai fazer melhor do que o colega, né? Então, por conta disso, ele acaba se sobrecarregando. E quando alguém faz uma parte do trabalho dele, ele critica, né? Então, ele não aceita a ideia do outro, porque o perfeccionista, ele sempre acha, né, que o trabalho dele é melhor, né? Então, ele não aceita muito a ideia da outra pessoa, tá? Então, acaba se sobrecarregando. E o tempo de lazer também, esse é o último ponto, né? O tempo de lazer dessa pessoa é sempre prejudicado, porque ele rouba o tempo que ele poderia estar com a família, com os amigos, né? E ele continua trabalhando, né? É meio que workaholic essa pessoa, né? E ele não consegue relaxar, porque relaxar para ele significa ser largado, desleixado, folgado, sabe? Então, ele acha assim que para ser um bom trabalhador, ele tem que ficar o tempo todo ligado no trabalho, né? Então, uhum, esses são os pontos, são os principais sinais de que uma pessoa está sendo perfeccionista ou exigente demais. Então, o ouvinte que está aí acompanhando, se ele tiver pelo menos 3 pontos que ele concorda e fala, olha, eu tenho isso, então ele pode tomar cuidado de que ele está sendo talvez exigente demais consigo mesmo, né? Então, o que a gente pode fazer, então, para minimizar esses efeitos negativos, né? Porque eu acho assim que a gente só consegue entregar um bom trabalho quando a gente tem harmonia dentro da gente. Um trabalho feito na base do estresse não vai ser bom, né? Nem na qualidade do trabalho entregue, nem na qualidade de vida. Fica uma coisa muito sofrida você entregar um bom trabalho. E eu acredito que o bom trabalho, ele tem que ser feito com prazer, feito com alegria, com leveza, né? Porque a gente passa isso no nosso ambiente de trabalho. É péssimo a gente trabalhar com uma pessoa que fica olhando o ponto negativo o tempo todo, que é crítico demais, que é uma pessoa muito chata. É difícil você conviver com uma pessoa como essa o dia inteiro, todos os dias, né? Quando a gente passa muitas horas trabalhando. É para a gente fazer um bem para a gente e para os outros. Então, aí tem quatro dicas para a gente minimizar um pouquinho esse nosso crítico interno. Primeiro ponto é a gente perdoar a si mesmo. Perdoar significa reconhecer que você é um ser humano, então a gente traz essa minha virtude da humildade, né, que a gente reconhece que a gente não é perfeito, a gente não precisa ser perfeito, né, e nem por isso a gente deixa de gostar da gente. Então, toda vez que a gente errar, tenta não ficar falando, ai, que burro que eu fui, né? Ao invés de falar que burro que eu fui, pensa assim, o que eu aprendi com essa experiência, né? Então, quando você muda o ponto de vista, ao invés de achar que aquilo é um castigo ou alguma coisa, você pensa no que você pode estar aprendendo com aquela situação, né? E aí você também começa a não... Quando você começa a perdoar a si mesmo, você também consegue perdoar o erro dos colegas, porque você começa a perceber que os outros também são humanos. E por sermos humanos, todo mundo pode errar, a qualquer momento, né? Agora, o segundo ponto é que a pessoa perfeccionista, ela normalmente, ela tem problemas com planejamento e execução. Então, ela planeja, mas ela não consegue executar no tempo certo, porque ela fica muito preocupada com os detalhes. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que trabalhar um pouco mais a praticidade. O que ela faz? Ela faz o plano, divide em submetas e coloca essas submetas dentro de um prazo de tempo. E ela tem que se esforçar em cumprir aquele tempo, independente da qualidade no primeiro momento. Quando ela termina aquilo, depois ela olha. Porque se ela ficar olhando a cada pedacinho de trabalho que ela faz, ela vai continuar se atrasando nas entregas de trabalho. Uhum. Tá? O terceiro ponto é aprender a delegar, é aprender a confiar nas pessoas que ela tem na equipe. Então, delegar não significa largar o trabalho. Significa a delegação é você passar o trabalho para alguém e acompanhar esse trabalho, porque a responsabilidade continua sendo da pessoa que delega, né? Então, a melhor forma da gente delegar a tarefa é pegar as tarefas mais operacionais, as que não precisam de muito raciocínio, porque essas tarefas são mais fáceis de supervisionar e de ensinar. Então, ela vai chamar a pessoa, então ela seleciona a pessoa que mais tem talento para aquilo, né? Ela vai discutir com esse colega a melhor forma de fazer, tem que dar uma certa autonomia. Tem algumas coisas que são importantes que siga no processo, mas outras coisas deixa a pessoa também criar um jeito dela fazer o seu próprio trabalho, que ela vai ter também mais prazer em fazer isso, né? E assim aí ela vai acompanhando, de tempo em tempo ela vai lá perguntando, e aí fulano, você está indo bem? Precisa de algum suporte, alguma dúvida e tal? E aí assim ela vai conseguindo confiar um pouco mais no colega de trabalho. E por último, eu acho que a pessoa precisa perceber que nada que se faz, tudo que se faz em excesso é prejudicial. Então, trabalhar demais, se preocupar demais, não é bacana. Então, eu acho que ela tem que ter o tempo para a família, o tempo para os amigos, o tempo para o trabalho, né? Porque senão ela fica realmente muito... O tempo para cuidar da saúde física hoje em dia é importante, né? Uhum. Então, assim, dividir esse tempo, né, de uma forma que ela consiga ter um mínimo de qualidade de vida é importante. Qualidade de vida não significa só ausência de doença, né? A saúde hoje não é só ausência de doença. Mas ela significa também ser feliz. Então, no estresse, numa pressão, o tempo todo, não tem quem consiga ser feliz, né? E ainda mais quando essa pressão vem de dentro, da própria pessoa. Quer dizer, essa pressão não é nem de fora. É a própria pessoa que se coloca numa prisão psicológica em que ela precisa entregar tudo perfeito, justamente porque ela não consegue lidar com os próprios erros.
Romeira, né? E uma pessoa desse jeito, dessa forma, é tão autocrítica, ela consegue mudar?
Consegue, porque assim, como eu sempre falo, né, o primeiro passo para a gente querer uma mudança de comportamento é querer fazer essa mudança. Essa pessoa que é extremamente crítica, ela fica tão amarga que nem ela mesma se aguenta, sabe? Ela mesma fala assim, ai, nossa, como eu tô chata, nossa, não tô me aguentando, né? Porque ela mesma percebe que ela tá muito chata. Então, eu acho que essa autopercepção é importante. É, a gente perceber quando a gente está muito chato, quando a gente está exigente demais, né? Eu acho que esses pontos que a gente passou são importantes para dar um norte, né? Uhum. Para dar de onde eu começo a fazer minha autoanálise, para saber se eu estou extrapolando ou não. E acho também que o feedback das pessoas também ajudam a gente a perceber se a gente está sendo demais.
É preciso ouvir um pouco demais, né?
Isso, que nem às vezes a pessoa fala assim, meu, calma, né? Se você começa a ouvir muito todo mundo falando isso, quer dizer, talvez que...
Tá muito acelerado.
Isso, que você seja estressado demais, uhum. né? Então, eu acho que buscar esses sinais para melhoria, né, da qualidade de vida, ou então se você começa a sentir realmente muita taquicardia, muita, assim, sabe, às vezes é falta de ar mesmo, ou aquela sensação terrível de que você não vai conseguir dar conta do trabalho que você tem que fazer, né? Então, para um pouquinho para pensar, né? Eu acho que é importante a gente fazer uma análise da vida sempre, não é de vez em quando, né? Mas acho que a gente tem que fazer isso diariamente, para a gente saber que nível que a gente está entregando o nosso trabalho, quanto que eu estou conseguindo produzir, né? Porque a pessoa exigente demais, ela tem um problema de produtividade, ela é exigente, mas ela não entrega assim, ou ela pode até entregar uma coisa a mais, mas a custa de muito sofrimento psíquico, uhum. né? Porque ela gasta muita energia psíquica para se proteger dos erros. Como ela não aguenta, ela mesma é crítica consigo mesma, ela não aguenta ninguém colocando um defeito no trabalho dela. Então, não pode ter erro, né? Fica uma regra na cabeça dela, não posso errar, uhum. né? Então, esse medo de errar faz com que ela não tenha prazer, ela trabalha sob pressão o tempo todo, e isso esgota o corpo físico, isso esgota o nosso aparelho psíquico, né? A pessoa fica mentalmente cansada, fisicamente cansada. Isso, com o tempo, vai gerar problemas de saúde, ela vai baixar a resistência, ela começa a pegar mais gripe, ela começa a pegar herpes, tersol, conjuntivite, qualquer coisinha assim que seja relacionada à baixa imunidade, né? Uhum. E também, e daí para pior, né? Daí é pressão alta,
vai piorando,
né? Problemas cardíacos, câncer, daí vai piorando, entendeu? Então, é importante que a gente goste da gente mesmo. O crítico, ele não perdoa, né? Então, é o contrário, não existe perdão na crítica, né? Então, é importante, assim, que a gente reconheça mesmo que somos seres humanos. Vamos trabalhar a humildade, né? A gente não é Deus, então a gente não precisa ter um nível de exigência muito acima do super... a gente não precisa ser um super-herói, um super-humano, né? E com isso a gente consegue tolerar um pouco mais também a convivência com as outras pessoas,
com
né?
Com certeza, melhora até a disposição das pessoas ao seu redor.
Ah, com certeza, porque ninguém aguenta o chato. Você fala, já chegou o chato.
É verdade. Então tá aí a dica para você, ouvinte, que está acompanhando a programação, essa entrevista aí com a Mary Camille, psicóloga e consultora organizacional. Você é exigente demais? Reflita, tem alguns pontos aí que ela passou para você pensar, refletir e ver aí como que você pode começar a mudar as suas atitudes, por onde começar também. Mary, eu agradeço a sua participação, viu?
Ah, eu que agradeço, cara. Então é um prazer, é sempre um prazer.
O prazer é todo nosso. Falamos então com Mary Camille, psicóloga e consultora organizacional, a respeito do tema hoje: você é exigente demais? Pois é, então, essa foi a entrevista para te auxiliar aí a pensar, refletir um pouquinho mais no seu comportamento e nas suas atitudes.